Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com o Rui Moraes, da administração da AGER, empresa de águas, efluentes e resíduos de Braga. Está na liderança desta estrutura desde que a coligação Juntos por Braga venceu pela primeira vez as eleições autárquicas no ano de 2013. A AGER está, neste ano de 2024, a celebrar 25 anos de existência, é um ano de comemorações, um ano que tem servido e servirá também, Rui, para que, no fundo, os bracarenses percebam um pouco mais daquilo que é a AGER, a sua missão, o que é que faz em prol, de Braga.
Sim, muito boa noite a todos, à Elsa e a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Sim, este ano é um ano importante para nós porque, efetivamente, as pessoas ligam muito à AGER e continuam a ligar a uma mera empresa de águas. E apesar de realmente nós termos todo o círculo urbano da água, queremos dar a entender à população o que é mesmo esse círculo urbano da água. E, portanto, a AGER é praticamente a única entidade do país que tem esse círculo urbano da água na totalidade. Portanto, estamos a falar desde a captação da água, a elevação, a distribuição na casa das pessoas, a recolha do saneamento também na casa das pessoas e o seu tratamento, para além de tudo que tem a ver com a recolha de resíduos, seja através da AGER, a recolha de resíduos indiferenciados e também a partir deste ano os biorresíduos, seja através da Braval, que é uma empresa participada da AGER, que faz a recolha seletiva e que também faz o tratamento daqueles resíduos indiferenciados que são recolhidos pela AGER. Nós internamente costumamos dizer que, no fundo, nós temos cinco empresas dentro de uma empresa e um pouco daquilo que estamos a fazer este ano é divulgar um pouco mais, trazer as pessoas um pouco para dentro também da AGER, os munícipes, para perceberem essa grandeza da empresa e perceberem, no fundo, aquilo que toca no dia a dia de cada um. E depois também um pouco aquilo que nós falamos da eficiência e da eficácia com que a AGER tem trabalhado nestes últimos anos, também em prol de algo muito importante que é a sustentabilidade, algo que é muito caro, quer ao Executivo Municipal, quer à administração da AGER e que tem tido resultados. E, portanto, também é bom que os munícipes percebam para aquilo que também contribuem no seu dia a dia. E nisso é o que nós estamos a fazer, principalmente com um evento no mínimo por mês.
Em 25 anos, sabemos que a AGER já recolheu 1,5 milhões de toneladas de resíduos urbanos, captou e tratou 332 milhões de metros cúbicos de água. Na próxima sexta-feira, precisamente, assinala-se o Dia Mundial da Água. Em Braga, as iniciativas estão sobretudo concentradas no dia seguinte, sábado, como foi anunciado ontem, já nas Sete Fontes. É também muito importante mostrar este legado à população, às Sete Fontes, que, além de toda a sua essência relacionada com a água, tem também aqui um papel de parque ecomonumental, como se pretende. Esta é uma forma também, tanto da empresa como do próprio município, voltarem a alertar para aquilo que é o objetivo para este espaço e aquilo que lá está também, que é visitável e que pode ser, nomeadamente, visitado no próximo sábado com mais profundidade.
Sim, serão várias iniciativas ao longo desta semana, mas realmente no sábado, por ser até mais fácil para as pessoas poderem usufruir do espaço em termos do tempo disponível, mas realmente o que nós queremos é mostrar um pouco daquilo que Braga tem em termos patrimoniais. Não podemos esquecer que desde o século XIII, no fundo, temos já todo um trabalho desenvolvido em termos daquilo que é a distribuição de água pela cidade, portanto, esse legado é muito importante de o mostrar, mas também, e como disse muito bem, poder também tudo que tem a ver com o património cultural e com o próprio edificado. Aquele espaço é um espaço que o Executivo Municipal quer reabilitar no âmbito do trabalho que tem sido desenvolvido ao nível do Parque das Sete Fontes, mas, obviamente, se nós não conseguimos trazer as pessoas, se não mostrarmos aquilo que é o potencial do próprio parque, não só em termos daquilo que é a visita, mas também o próprio usufruto, não estaremos a chegar a bom porto. Portanto, aquilo que nós queremos é também uma pequena ajuda. A AGER, neste momento, meramente tem a manutenção do parque, mas o que quer é mesmo isso, é que as pessoas possam usufruir do parque. A visita às minas é algo que a maior parte da população bracarense desconhece, mas é uma visita lindíssima de fazer e eu aconselho. Normalmente, a AGER abre as portas das minas baseado em pedidos de associações, das juntas de freguesia. Neste sábado vai estar aberto à população em geral, sem ser necessário fazer um pedido específico para ir visitar. E, portanto, eu aconselho a ir, usufruir e, como vão ter várias iniciativas para todas as idades, podem com isso ter um sábado mais agradável, até porque com a entrada da própria primavera parece que o sol nos brilhou.
O tempo vai ajudar.
Vai ajudar e, portanto, aconselho mesmo a ir visitar.
Rui, o Rio Este atravessa a cidade de Braga, as evidências comprovam que está menos poluído que no passado, mas as descargas são ainda uma realidade. Houve ou está previsto mais algum investimento no sentido de detectar de forma mais rápida aquilo que são descargas que possam acontecer e que já vão sendo mais denunciadas por parte da própria população?
Os investimentos nessa área são sempre constantes, nós estamos sempre a acompanhar a evolução tecnológica. Antigamente nós tínhamos meramente o que era através da detecção, através de uma máquina chamada de fumos, em que libertávamos um determinado fumo com uma determinada cor que permitiria verificar de onde a descarga estava a ser feita. Hoje em dia já temos pequenos robôs que filmam toda a trajetória dos coletores, portanto nós estamos sempre a adaptar à evolução tecnológica e que nos permite ir detectando, e daí que os resultados também têm sido bastante bons. Também a Câmara Municipal tem investido na parte das águas pluviais e, portanto, nós temos conseguido reduzir. Uma descarga em si não deixa de ser um crime e, portanto, como qualquer criminoso que tentou fazer em horas mais difíceis de nós detectarmos, em zonas também muito de difícil acesso, mas nós estamos constantemente a tentar, e muito também deriva de uma maior denúncia das pessoas, que assim permite atempadamente chegarmos aos locais. Temos feito e temos, entre a Câmara Municipal e a AGER, notificado muitas pessoas que têm ligações, algumas clandestinas, infelizmente muitas sem saber que isso existe, portanto já adquiriram alguns os imóveis a posteriori e, portanto, nem têm a noção de que isso está a acontecer. A nossa obrigação, no fundo, é bater, no fundo, toda aquela área. Temos o feito, temos feito as notificações para a correção daquilo que são as anomalias, mas sabemos que, infelizmente, os tais crimes vão acontecendo. A tal denúncia que tem existido, as pessoas estarem mais atentas, permite também que os tais criminosos tenham mais dificuldades em agir e, portanto, temos, entre a Câmara, a AGER e a própria população, penso que está aqui uma trilogia de entidades que têm conseguido levar a bom porto aquilo que é a qualidade hoje do Rio Oeste, que é visível até pela fauna e pela flora que tem desenvolvido o Rio Oeste.
São vários os temas que importam a reportar sobre esta empresa. Sugeria agora passarmos para a Nova Etar. A necessidade deste equipamento está identificada já há muitos anos. Há 5 anos, portanto, nas comemorações dos 20 anos da AGER, o Rui já falava na construção da Nova Etar. Não aconteceu. Na altura estimava-se que custasse 21 milhões de euros. Desde então, muito se tem falado desta infraestrutura, avanços, recuos, discussão de financiamento. Afinal, para quando é que Braga poderá contar com esta Nova Etar?
Identificamos efetivamente a necessidade da Nova Etar. Avanço e recuso, aí já não concordo, porque recuso nunca houve. Há sempre a necessidade de cumprir de trâmites jurídicos, trâmites legais, dos quais nós não podemos ultrapassar. Efetivamente, estava já catalogada a necessidade desta Nova Etar. Pena é, e conforme já várias vezes afirmamos, tenham sido feitos estudos relativamente a localizações, à própria dimensão da Etar. O que nós fizemos nesses anos, desde há 5 anos, foi claramente identificar o sítio ideal para ser construída, a sua dimensão.
Podemos até falar também do local, já agora provavelmente muitos bracarenses não...
Sim,
não
é ali perto entre Celeiros e Ferreiros, e portanto nós identificámos o local, tivemos que fazer os estudos necessários e obviamente depois há os tais trâmites que nós não podemos deixar de os cumprir, principalmente ao nível do estudo de impacto ambiental. O que aconteceu é que a legislação a meio deste percurso alterou, para além do estudo de impacto ambiental, que depois levaria a uma mera atualização, foi-nos solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente novo estudo de impacto ambiental, que requer novamente discussão pública, portanto os trâmites têm que ser todos cumpridos. Lembrar que da nossa parte, aquilo que eu digo sempre, cumprimos todos os passos que eram obrigatórios para nós, que era o lançamento do concurso, foi no fundo adjudicado, no entanto, e enviado o contrato e visado pelo Tribunal de Contas, portanto todos estes trâmites, que normalmente são os que demoram mais, já estão cumpridos por parte da AGER. Nós recebemos a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental agora no mês de fevereiro, temos umas meras condicionantes que têm a ver com a replantação de sobreiros, mas isso é normal porque o terreno onde nós vamos construir tem esses sobreiros, portanto temos que apresentar meramente um projeto de replantação desses sobreiros e, portanto, estamos mesmo em condições de arrancar nas próximas semanas, próximo mês, com a obra. A obra irá iniciar com o coletor que vai desde a zona da Polícia Judiciária, portanto, da Quinta das Portas até Celeiros, portanto, vamos começar com essa obra, sendo que, como já várias vezes referi, a hectare em si não é que seja uma obra de construção civil muito difícil. Uma hectare, o que tem muito é ao nível de equipamentos e, portanto, essa análise de equipamentos de tecnologia foi sendo aproveitado este tempo que, no fundo, a Agência Portuguesa do Ambiente demorou a dar resposta. Eu relembro que tudo que tem a ver com o estudo de impacto ambiental, o segundo, foi entregue em março do ano passado. Portanto, estamos a falar de um ano que tivemos muito que esperar e, portanto, mas foi sendo feito o trabalho com o empreiteiro para agora poder encurtar alguns passos. Sendo que a obra em si, toda em conjunto e a colocação de equipamentos e a entrada em funcionamento, há de demorar ali entre um ano e meio e dois, portanto eu espero que no final de 2025, início de 26, como estava programado, estar em funcionamento.
Relativamente aos custos, um dos temas que tem sido falado é também aquilo que é o financiamento comunitário para esta nova ETAR. O Partido Socialista falou por diversas vezes que a autarquia tinha perdido 9 milhões de euros de fundos comunitários. A coligação Juntos por Braga tem várias vezes desmentido, sublinhando que há alternativas para esses fundos que possam ser perdidos num determinado programa.
Aquilo que nós dissemos e que temos trabalhado a esse nível, assim, o programa 2020 já terminou, no fundo, em 21. Nós tentámos, na altura, estes fundos que nos foram entregues, ou pelo menos em termos concedidos, ainda não foram entregues, realmente foram concedidos, estamos a falar nesse ano do ano do fecho do programa 2020. O que nós sempre programámos era que, e poderendo haver alguns atrasos, era através do 2030 fazer uma transição de um programa para outro. Efetivamente, não vamos ter os 9 milhões ao nível do programa do 2020, mas que vão transitar para o 2030. Foi isso que eu expliquei na própria reunião de Câmara. Temos tido reuniões com a CCDRN. Estamos meramente à espera que o Governo, portanto, também depois houve aqui a queda do Governo e esta instabilidade, que também criou a instabilidade neste próprio processo, é que temos que ter aprovado pelo Governo, como eu estava a dizer, o regulamento de transição do programa 2020 para o 2030. ETAR de Braga não vai ser caso único, há muitos casos no país. Pronto, o objetivo é que não haja desperdício de fundos. O próprio Governo, até porque, seja qual for o Governo, gosta de ter taxas de execução elevadas, até para poder demonstrar a eficiência desses fundos na comunidade europeia. Portanto, aqui o que vai haver é uma transição de fundos e o que nós dizemos é que, como está a iniciar ainda o programa, até podemos vir a reforçar esses mesmos fundos. Portanto, não podemos estar sempre a criar aqui, perdoando a expressão, o bicho papão de que vamos perder os fundos. Não, vamos, e como já estava programado com o próprio POCUR, tratar da transição de um quadro comunitário para outro.
Pelo menos 9 milhões de euros de fundos comunitários.
Sim, isso assegurados. Nós até, através do novo programa, queremos garantir ainda mais. Sendo que é certo, e algo que sempre também esta gestão fez questão de dizer, toda a ETAR será construída sem mexer num tarifário dos munícipes. Portanto, num investimento de uma ETAR de 21 milhões de euros, que depois soma o valor da sua operação, portanto, por isso é que o concurso é de 30 milhões, colocamos 5 anos de execução da operação da própria ETAR, não terá interferência no tarifário. Há caso único no país, um investimento de cerca de 30 milhões de euros euros, obrigatoriamente teria que afetar o tarifário. O que nós fomos criando foi uma eficiência da empresa que permitiu ter hoje a capacidade de investir. Portanto, também quando às vezes se fala nos tarifários da AGER, sendo eles, até ainda agora saiu novamente da DECO, o mais barato das capitais de distrito do país, tendo agora um investimento suplementar de 30 milhões de euros, sem que seja necessário afetar o tarifário. Portanto, acho que isso também tem que ser dito para perceber-se que, com ou sem fundos, teríamos sempre a capacidade de construir a nova ETAR.
A necessidade desta ETAR é evidente, como já aqui referimos. No fundo, aquilo que tem acontecido com a ETAR de Frossos tem tido consequências também naquilo que é o próprio Rio Cava.
Não, porque nunca, isso também é um pouco
mito urbano.
Apesar de nós termos algumas dificuldades, porque realmente a ETAR de Frossos está a atingir o seu limite, podemos dizer que nunca houve uma descarga no domínio hídrico que não cumprisse os parâmetros para os quais nós temos definidos com a Agência Portuguesa do Ambiente. Que isso fique claro, que nós, em termos daquilo que é a operação, ela tem cumprido as suas obrigações. Cria é uma pressão demasiado grande sobre a infraestrutura da ETAR. A nossa preocupação é que nós não podemos continuamente ter essa pressão sobre a estrutura, tendo um risco de algum dia poder falhar. Mas aquilo que eu posso dizer é que não tem falhado em nenhum dos anos, portanto, não tem criado nenhum problema ao nível da qualidade.
Já agora, tecnicamente, como é que isso se assegura, para percebermos melhor?
Nós temos várias fases em termos daquilo que é o tratamento da operação. Poderemos ter que agir mais quimicamente ou menos em função daquilo que são as necessidades. Sendo certo que, aí sim, infelizmente, que nós chamamos as afluências indevidas, que no fundo é as águas pluviais que, quando chove, estão interligadas com as águas residuais, e muitas vezes aquilo que já chega a ETAR chega num grau de diluição bastante acentuado. Portanto, tecnicamente, nós temos conseguido assegurar e suportar dentro da estrutura da ETAR de Frossos. Nós não temos só a ETAR de Frossos, nós temos mais 15 hectares em algumas freguesias, portanto, nem em toda a cidade, no fundo, deriva para Frossos. Mas é uma situação que para nós é incomportável se pensarmos no crescimento que a cidade teve e vai ter. E, portanto, nós temos que, efetivamente, antecipar qualquer problema que possa vir a existir. Isso é a nossa função enquanto gestores. Neste momento posso garantir que não há nenhuma descarga no domínio hídrico que não cumpra os parâmetros para os quais a AGER tem a licença.
O processo de contentorização foi também um dos marcos dos anos mais recentes. Muito se falou também deste sistema inovador de limpeza e higienização regular. A manutenção tem cumprido com aquilo que eram os objetivos iniciais?
Sim, eu reparo. Claro que, se calhar, para os ouvintes pode não ter um interesse tão grande, mas se há fator que me até orgulha a mim próprio, é que nós semanalmente temos visitas de vários municípios do país a quererem ver como o sistema funciona para tentar implementar algo parecido, e eles próprios ficam admirados da forma como foi implementado e como tem sido gerido. Portanto, se há algo que nos orgulha, para além daquilo que é a opinião dos municípios de Braga, obviamente é aquilo que as entidades externas a Braga olham para o sistema que foi montado aqui em Braga como um exemplo a nível nacional. E, portanto, eu acho que tem cumprido. Agora, não deixa de ser sempre necessário, da nossa parte, divulgar junto dos munícipes que há aqui uma questão de cidadania que é preciso vincar, não é? Que quando nós temos, antigamente, efetivamente, colocávamos o saco no chão e, portanto, alguém o recolhia. Neste momento, quando temos contentores, temos que perceber que nós temos contentores no mínimo de 100 em 100 metros. Se um contentor está cheio, acho que as pessoas têm que,
será de bom senso,
olhar para que outro contentor perto ou na periferia, onde possa colocar os resíduos. Não acontece em todo lado, acontece em alguns. A nossa função é um bocado sensibilizar as pessoas. Nós, como vamos iniciar todo o projeto de recolha seletiva de biorresíduos, vamos aproveitar as visitas que nós vamos fazer, porque toda a comunicação ao nível dos biorresíduos vai se basear muito muito na visita porta a porta, ou seja, nós vamos bater literalmente à porta das pessoas e explicar como é que o sistema funciona e, no fundo, também sensibilizá-las para a outra parte, que é deixar de colocarem sacos fora dos contentores, até porque todo este sistema, e como disse bem, tecnologicamente é avançado, mas não está preparado para ter sacos fora dos contentores. Portanto, o sistema é avançado, nós também queremos que a prática das pessoas se coadune com esse sistema. Não é que tenhamos, temos problemas, não temos muitos, tentamos também com isto juntar aqui as próprias juntas de freguesia para sensibilizarem as pessoas. Vamos é aproveitar, como eu estava a dizer, todo o programa dos biorresíduos para mais uma vez sensibilizar as pessoas, que têm, são mais de 5 mil contentores espalhados pelo município. Portanto, se não temos um por vezes ou porventura naquele momento disponível porque já está cheio, é nossa obrigação encontrar um, como eu disse, de 100 em 100 metros temos, portanto não é uma deslocação muito grande, claro. Estamos a cumprir com a nossa função enquanto munícipes, não é? Que também, se queremos uma cidade limpa, também temos que fazer e contribuir para que isso aconteça.
Neste processo de contentorização ficou concluído? Há a perspectiva de reforço em algumas zonas?
Todo o programa de contentorização ficou concluído agora, em 2019.
Agora, o crescimento da cidade obriga, obviamente,
o que,
adaptações.
Repare, o projeto é igual em todo o município. Portanto, o projeto da contentorização e da lavagem e higienização dos contentores é igual em todo o município. A única diferença tem a ver com a tipologia do contentor baseado na questão que é a densidade populacional. E esse, portanto, o projeto da contentorização está concluído. O projeto, em termos daquilo que é a análise dia-a-dia das necessidades, esse não, esse vai ser sempre contínuo, como eu sempre referi. E, portanto, o colocar uma tipologia de contentores ou trocar uma tipologia de contentores por outra está permanentemente em cima da nossa mesa. Portanto, nós temos reforçado com a compra de novos caminhões, também novos contentores, porque temos acompanhado aquilo que é a dinâmica de crescimento da cidade. Portanto, essa parte não está e nunca estará concluída, porque vamos sempre acompanhando esse crescimento. Mas em si, o projeto de contentorização, no fundo, está terminado, como eu disse, porque temos contentores em todo o concelho, temos os caminhões de recolha e, mais importante, que era uma premissa muito grande para esta gestão, era termos caminhões de lavagem. Nós somos a única entidade no país que, neste momento, lava contentores de 15 em 15 dias, quando a média nacional é de 2 em 2 meses. Portanto,
Todos os contentores.
Portanto, nós temos, se calhar não vou dizer 15 em 15 dias, mas nós temos o objetivo e temos cumprido esse objetivo, que são 20 lavagens no ano. Portanto, que dá quase uma média de 2 vezes por mês. E, portanto, nós temos cumprido com isso. Há uns contentores que às vezes até têm que ser lavados com mais frequência devido à tipologia de resíduos que são colocados lá dentro, mas nós temos cumprido com isso. E isso é que era o projeto e isso está a ser cumprido. Se agora temos um contentor do que nós chamamos bilateral ou carga traseira, isso depende, lá está, da própria dinâmica da cidade. A cidade tem crescido e nós temos acompanhado esse crescimento.
Ainda no que respeita a investimentos e à recolha de lixo, falando agora de lixo orgânico doméstico, começou muito recentemente em duas zonas fulcrais da cidade de Braga. Há pouco já falava aqui neste processo também de consciencialização e de formação da população. Estas ações de sensibilização já começaram há várias semanas na urbanização da Macro e também
no Parque Norte.
No Parque Norte, em Real. Quais são os primeiros dados que podemos obter deste processo de sensibilização?
Bom, para ficar claro, estes são dois projetos piloto e quando nós iniciamos estes dois projetos piloto, o objetivo essencial para nós é, um, é o contacto com a população, logo inicial, e a explicação de todo o processo. Obviamente as pessoas já estão a colocar os resíduos nos sacos que nós temos dado, para que os ouvintes percebam. Nós vamos, a implementação deste projeto baseia-se em colocar no mesmo contentor, mas com um saco específico que nós vamos, que vamos fornecer gratuitamente, numa lógica de um saco para cada dois dias, que, é, que no fundo os estudos a nível nacional é isso
que apontam.
Que apontam. Aliás, até já agora a média nacional diz-nos que cada pessoa, no fundo, faz 1,2 kg de resíduos por dia. Braga está nos 900 gramas, portanto ainda não chega a 1 kg. Portanto, como estamos até abaixo, esse dado do saco de dois em dois dias parece-nos para já suficiente. Portanto, nós vamos, como eu estava a dizer, dar os sacos, as pessoas já estão a colocar, mas o piloto, em termos daquilo que é os resultados que nós queremos tirar, tem a ver com a própria operação, e a operação em si é... Com este piloto nós queremos perceber questões mais técnicas, que ultrapassa muito aquilo que possa ser a análise que os munícipes possam fazer, ao nível daquilo que é a compactação dos próprios caminhões, ou seja, um caminhão quando é enchido com os resíduos tem uma certa compactação para que ainda caiba mais resíduos. Portanto, nós temos que ter uma análise clara daquilo que é esse grau de compactação, que é para não destruir o próprio saco em que as pessoas colocaram os biorresíduos, e depois a forma como depositamos na Braval e como ele é retirado para depois fazer a recolha seletiva. Portanto, neste momento ainda não temos dados, e nem era esse o objetivo, da quantidade de resíduos por saco, é mais nos extremos, ou seja, no início, relativamente àquilo que é a sensibilização e ver o quando as pessoas estão disponíveis para nos ouvirem e para começarem a fazer essa separação, e no extremo oposto é como é que ele está a ser recolhido e como é que está a ser depositado na Braval. A segunda fase será perceber exatamente quais são os quantitativos e como é que as pessoas se estão a comportar. Portanto, este primeiro teste piloto, apesar de estar a ser feito de uma ponta à outra, os objetivos em termos daquilo que são os resultados é como eu disse há pouco, os dois extremos. Avançaremos com outros pilotos, portanto já estão candidatados, porque a questão da candidatura ao Fundo Ambiental foi para o ano de 23 e também já existe, já estão abertos de 24, em que aí sim nós vamos já aí tentar analisar a parte central do projeto, no fundo, que é perceber os quantitativos e como é que as pessoas estão a adaptar à colocação dos resíduos nos sacos. Sendo que também nesta segunda fase do projeto já vamos abraçar grandes consumidores, como seja a Universidade do Minho, aliás já temos tido reuniões com a Universidade do Minho para que isso seja possível, principalmente ao nível daquilo que são as cantinas, quer seja ao nível da confecção, quer seja depois ao nível daquilo que são os restos alimentares, os hospitais, principalmente os de maior dimensão na cidade de Braga, e alargar aquilo que é toda a rede hoteleira de Braga. Portanto, nós em 2019, até antes de saírem os normativos e as obrigações de recolha de biorresíduos, iniciámos no centro de Braga com a restauração e com alguma hotelaria do centro esse projeto. Ainda não havia grandes hotéis, tirando agora um que abriu há alguns anos, há poucos anos, ainda não havia hotéis de grande dimensão. Nós queremos agora alargar a todos os hotéis da cidade ou do município de Braga, e como eu disse, universidade, hospitais, e também algo muito importante, que são as escolas, que são grandes produtores. Portanto, claro, Esta segunda fase vai abranger tudo isso, no sentido em que Braga tem uma obrigação de recolha seletiva de biorresíduos que em 2030 deverá chegar no mínimo aos 65%, portanto, daquilo que é, no fundo, os 40% de resíduos, de biorresíduos, que estão caracterizados nos resíduos indiferenciados. Isto parece algo complicado, mas só para explicar, nos resíduos que as pessoas depositam nos contentores da AGER, está caracterizado que 40% são biorresíduos. Portanto, o que nós queremos é que, no mínimo, em 2030, 65% desses 40% já estejam a ser recolhidos seletivamente. Claro que o objetivo seria atingir os 100, mas sabemos que é um pouco utópico, e, até porque nesses mesmos resíduos indiferenciados que eu estava a falar há pouco, infelizmente ainda existem 30% que são de recolha seletiva, ou seja, ainda há 30% de resíduos que a AGER recolhe nos seus contentores,
que no fundo
são latas, garrafas de vidro, papel, plástico, e portanto há aqui um esforço muito grande em que isso possa ser separado. Como eu digo, temos que nos basear muito na sensibilização das pessoas. Nós tentamos evitar hoje aquela sensibilização que se fazia antigamente, que era no fundo a distribuição de panfletos, porque eu digo muitas vezes isto internamente, que no fundo parece que estamos a produzir um resíduo para sensibilizar a redução de resíduos. Portanto, nós queremos abraçar este, até muito a reboque do que eu estava a dizer há pouco da questão dos biorresíduos, esta questão do porta a porta, do irmos à casa das pessoas explicar, porque depois não é algo muito importante que possa acontecer ao nível da sustentabilidade ambiental, é óbvio, não é? Pela uma maior eficácia nesta separação de resíduos, mas as pessoas também têm que começar a compreender que também tem uma dimensão financeira. A taxa de gestão de resíduos, já se fala em atingir 50 euros a tonelada. Nós, quando iniciámos todo este processo, estava a 4,70 euros, portanto, estamos a falar de passar de 4,70 euros para 50 euros a tonelada. Isso sim afeta diretamente, não o tarifário direto da AGER, mas aquilo que é a tal taxa de gestão de resíduos, que é cobrada pela AGER, mas entregue ao governo. O que acontece é que, se fizermos a separação dos resíduos, a taxa de gestão de resíduos é zero. Se fizermos a separação dos biorresíduos, a taxa de gestão de resíduos é zero. Portanto, se estamos a falar de 40% de biorresíduos, 30% de recolha seletiva, por muito que aumente a TGR, se conseguíssemos reduzir estes 70%, o impacto era nulo ou até poderia ser diminuído. Claro. Ou seja, e as pessoas têm que ter também um bocadinho essa noção, que para além de todo o contributo ao nível da sustentabilidade ambiental, terá um impacto grande no futuro, se não o fizerem na tarifa que é cobrada ao nível da taxa de gestão de resíduos.
Quando se optou por esta recolha de lixo orgânico desta forma, porquê é que se optou por este modelo do saco dentro do contentor ou por um contentor só adaptado para lixo orgânico?
Sim, não,
foi uma opção.
Sim. Nós poderíamos escolher entre três sistemas, dos quais os três estudamos, e tivemos universidades e empresas consultoras envolvidas a estudar todo este processo. Portanto, nós teríamos a oportunidade de ter do saco, o chamado saco ótico, que é, no fundo, depois é separado automaticamente na Braval. Poderíamos ter a recolha porta a porta ou uma recolha mais dedicada. Quando nós optamos por esse sistema, tivemos em cima da mesa várias variáveis. Uma delas começava logo pela própria produção ou a possível redução de emissões de CO2. Quando temos o porta-a-porta ou quando temos a recolha dedicada, teremos que ter mais caminhões a recolher, ou seja, teríamos que adquirir caminhões dos quais depois, pelo que consomem, produziriam CO2. Isso era uma das vertentes. Outra das vertentes tinha a ver depois também com o próprio custo da operação em si. O custo desta operação de recolha do saco não carece de investimento na baixa, ou seja, a AGER não precisa de investir, a não ser a compra dos sacos, claro, e a compra daqueles pequenos contentores que nós vamos oferecer às pessoas. É um investimento quase irrisório comparado com tudo o resto que seria necessário, ou seja, nós vamos usar todas as infraestruturas que temos hoje. Só teremos que investir na alta, na questão de que é a tal separação dos resíduos. Só que aqui em Braga estaríamos, por exemplo, a falar das contas que nós fizemos de investir mais 6 milhões de euros relativamente àquilo que era o porta-a-porta ou a recolha dedicada. E há algo que nos pareceu bastante importante, porque nós também não podemos pensar nesta lógica de resíduos meramente no concelho. Temos que pensar também um pouco mais, ser um pouco mais abrangentes naquilo que é a nossa função enquanto comunidade e as comunidades que gravitam à volta de Braga. Nós sabíamos que se nós não fôssemos por esta solução, os municípios à volta de Braga, sejam eles Amares, Vila Verde, Terras do Ouro, Vieira do Minho e Póvoa Lanhoso, que fazem parte, no fundo, da Braval, teriam muitas dificuldades hoje em ter que comprar caminhões dedicados para que isso acontecesse. E, portanto, ao fazermos o investimento na Alta, estamos a possibilitar que os 6 municípios, ao mesmo tempo, consigam ter a recolha seletiva de biorresíduos. Mas existe algo também bastante importante, que como gestor não deixo de olhar como positivo, é que esta alternativa, que é mais barata, liberta a possibilidade de algum dia podermos ir para qualquer uma das duas. Ou seja, como não há investimento, permite, se alguma... Existe prós e contras em todos os sistemas. Mas permitirá um dia poder avançar. O inverso já não aconteceria. Ou seja, se eu investisse 6 milhões em contentores, se algo corresse mal, o investimento estava feito. Portanto, este foi um sistema que nós vimos e que corre muito bem no norte da Europa. Corre muito bem já numa entidade de gestora idêntica à nossa, que é a Trato ao Lixo, que tem as câmaras de Cascais, de Oeiras, de Sintra e de Mafra, portanto, grandes aglomerados populacionais idênticos a Braga até, ou maiores até que Braga, e portanto tem corrido bastante bem, e que sem onerar os munícipes. Pareceu-nos esta a melhor alternativa, como eu disse há pouco, não deixando ou não criando dificuldades, barreiras para que depois se possa investir, se acharmos que é interessante. Sendo que, só para terminar, que, como falei há pouco, ao nível dos grandes consumidores, aí sim nós vamos ter recolha dedicada. Ou seja, nós vamos ter uma recolha dedicada para a Universidade do Minho, para os hospitais, para as escolas e para os grandes hotéis. Que esses sim são diariamente os grandes produtores de biorresíduos. Exato. E, portanto, aí nós vamos ter uma recolha dedicada. Na recolha doméstica, pareceu-nos este a melhor alternativa, mais barata e sustentável.
Rui, só para concluir este tema relativamente a esta recolha seletiva de biorresíduos, esta campanha que começou nestas duas zonas da cidade vai ser alargada ao resto do concelho ainda este ano?
Sim, o nosso objetivo, nós há pouco falávamos por causa da etapa dos fundos comunitários, só também para explicar que o quadro do 2030 deveria ter começado em 21 e nós estamos em 24 e o 2030 termina, apesar de chamar-se 2030, termina em 27. Infelizmente ainda não saíram os avisos e estamos em 2024.
Andamos sempre a correr atrás de
nós. Pronto, o que eu digo é que para a adaptação da Braval, da Alta, nós precisamos desses fundos comunitários.
Sim.
Logo que eles saiam, nós avançamos para todo o concelho. Lá está, como na Baixa, ou seja, na AGER, o investimento é a mera compra de sacos, isso é comprado quase de imediato. Portanto, a única coisa que nós estamos neste momento à espera é que saiam os fundos comunitários para poder adaptar à Alta. E no mesmo dia, praticamente, avançaremos com todo o município. Portanto, os dados que nós queríamos tirar, ou queremos tirar em termos operacionais, como eu disse há pouco, serão retirados agora destes testes-piloto e, portanto, em 6 meses são retirados esses dados. E, portanto, nós estamos em condições de dizer que alargaremos logo que esses fundos saiam. Eu espero, obviamente, que 2024 seja o ano, porque senão também estamos a poucos anos de terminar o quadro comunitário.
Exato. Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com o Rui Moraes, administrador da AGER. Há cerca de um ano foi aprovado em sede de reunião camarária o contrato de gestão delegada da AGER, com os votos contra da oposição. PS e CDU manifestaram-se completamente críticos a esta opção. O contrato é válido por 10 anos, significa que até lá não haverá a remunicipalização da AGER. Comporta um volume de investimentos superior a 70 milhões, em causa falta de disponibilidade financeira por parte da autarquia para comprar os 49% que estariam avaliados em cerca de 60 milhões de euros, isto falando da AGER. Aliás, na altura a própria vereadora da CDU disse mesmo que a prioridade da remunicipalização só saía da boca da coligação Juntos por Braga durante as campanhas eleitorais. Em 2025 vamos ter uma coligação Juntos por Braga a apresentar uma proposta de comprar os privados dos 49% da AGER.
O que o Presidente da Câmara sempre disse, até porque também, curiosamente, também sou administrador da SEGEB, né, que tínhamos de ter o processo da SEGEB terminado. Processo esse que, esse sim, que retira aos cofres da autarquia cerca de 7, 8 milhões de euros por ano. E essa era a prioridade. Uhum. E dentro daquilo que é o grau de endividamento da Câmara, não poderia ter dois processos desses
em simultâneo.
Relembrar que, enquanto que a SEGEB, no fundo, era uma concessão, aqui os privados detêm, né, foi vendido em 2004, participações sociais. Portanto, não carece só de queremos comprar, carece também de quem tem as ações querer vender. É um processo que eu acho que, em termos daquilo que são os valores, nós podemos estar a fazer avaliações, mas é daquelas discussões que só quando efetivamente pudermos avançar é que se poderá ser discutido. Não vale a pena estarmos sempre a falar em números, porque isso até prejudica um dia o poder fazer uma própria negociação da compra, que terá que ser sempre avaliado por entidades externas, obviamente. O que este executivo e eu próprio sempre referimos foi que, neste momento, está demonstrado que não é preciso ter uma gestão privada para que a eficiência e eficácia da empresa seja demonstrada. Portanto, toda a gestão que nós estamos a fazer desde 2013 está com prova que uma gestão pública consegue atingir
bons resultados,
desde que queiramos que isso aconteça. E, portanto, se nós nestes últimos anos reduzimos tarifários, fizemos investimentos, aumentamos a qualidade de serviço de todos os serviços que prestamos à população, está demonstrado que isso é possível. Agora depende realmente dos programas eleitorais que ainda se calhar vão ser desenvolvidos pelos vários partidos, e aí de certeza que haverá uma discussão sobre isso. Agora, nunca a coligação Juntos por Braga se demonstrou contra a qualquer remunicipalização ou a compra, no fundo, a compra de participações. Aliás, nós, logo das primeiras entrevistas que dei em 2014, disse isso mesmo, mas claro que depende aqui de todo um rol de questões que depende também da vontade da parte privada.
Esta compra de ações dos privados pode ser faseada, por exemplo?
Legalmente, é assim, o efeito era o mesmo, não é? O ter 49%, ou ter 40%, ou ter 30% acaba por ser a mesma coisa naquilo que os partidos possam achar. Eu, aquilo que eu digo, ao contrário, é que nós hoje temos uma gestão que todos os objetivos que são emanados do Executivo Municipal são concretizados. Portanto, e digo ao contrário, ter 51% ou 100% para aquilo que nós temos desenvolvido nestes últimos 10 anos seria inócuo, porque, repare, se nós conseguimos a redução tarifária, fizemos a manutenção de todo o tarifário, aliás, com a subida da inflação nestes últimos anos, e nós não tendo aumentado o tarifário, estamos a falar de um ganho real da população bracarense de 21%, quer dizer, é algo
significativo,
porque teoricamente já teríamos que ter, desde 2013, aumentado 21% o tarifário, e ao contrário, até reduzimos duas vezes 2,5%. Portanto, aí digo um pouco ao contrário, tendo 51% ou 100%, a nossa forma de gerir em termos daquilo que são os administradores públicos e a execução dos objetivos e da estratégia que foi definida pelo Presidente da Câmara não seria diferente. E, portanto, agora vai carecer claramente daquilo que será a análise dos partidos da disponibilidade financeira. A SEGEB termina este ano, portanto, o que é
um alívio,
um alívio. E se repararem, são quase 10 anos depois daquilo que era o nosso objetivo, e sempre tivemos aqui, desde o Tribunal de Contas e os vários governos, praticamente, a não nos deixarem executar isto. Foi alterada a lei através do Orçamento de Estado, que permitiu isto em bom tempo, não é? Mas demorou 10 anos e, portanto, é o que eu digo, as próximas candidaturas irão definir aquilo que será a estratégia de cada um.
A AGER tem uma outra dimensão, é responsável pelo Centro de Recolha Oficial de Animais. Nos anos mais recentes foram feitos já alguns investimentos. Está previsto mais alguma alternativa para aquilo que tem sido feito. Sabemos que, mesmo assim, estamos a falar de um centro de recolha que está sistematicamente sobrelotado.
Sim, o centro de recolha oficial está muitas vezes sobrelotado. Uhum. Também, e acho que é sempre bom divulgar, que ao nível de adoções temos tido uma boa resposta dos munícipes não só de Braga, também para ser, para ser verdadeiro, existem muitas pessoas de fora do município de Braga que vêm adotar os cães e gatos que nós temos no centro de recolha, mas sabemos que é sempre necessário mais, até para criar melhores condições para os animais, apesar que eles têm hoje as condições que não tinham há uns anos atrás. Também com as associações temos tido sempre um trajeto muito dialogante que permite agilizar essas mesmas adoções, também aquilo que é o trabalho deles ao nível do bem-estar animal no centro de recolha, mas sabemos que é sempre preciso mais. O que nós temos previsto era tentar fazer algo que desse resposta não só ao município de Braga, lá está, como falava há pouco, relativamente àquilo que é
os municípios da agência da Braval.
Principalmente da Braval, porque eu lembro-me que em tempos nós estatisticamente conseguimos deparar que a maior parte do abandono animal ocorria muito na zona da freguesia de Palmeira. E o que é que isso nos dizia? Perto da ponte que liga a Vila Verde e a Amares. Indica-nos, não posso afirmar categoricamente, mas indica-nos que se calhar, como nós éramos os únicos a ter praticamente um centro de recolha,
os animais eram abandonados
ali na entrada do concelho. Portanto, a nossa perspectiva é, tendo nós, até em relação a todos os outros, uma capacitação maior para investir, podermos ter algo que permita resolver o problema, não só ao município de Braga, mas também aos restantes municípios. Apesar que eles todos, nestes últimos anos, fizeram grandes investimentos e ainda bem que isso aconteceu, ao nível de centros de recolha. Podemos dar é uma ajuda naquilo que poderá ser um centro de recolha de segunda linha, que permita, caso haja uma sobrelotação, ter algo que possamos disponibilizar. Como sempre dissemos, queríamos fazer isso nos terrenos da Braval, existem já os terrenos definidos para que isso aconteça, até porque nós queremos dar resposta àquilo que é outras problemáticas que tenham a ver com a morte animal. Portanto, uma coisa é o centro de recolha no fundo de cães e gatos. Outra coisa é aquilo que tem a ver com problemas com mortes de bovinos, de cavalos e outras espécies de grande porte, sim, que hoje, infelizmente, e até contra aquilo que é as indicações do Ministério da Saúde ao nível daquilo que é a problemática de saúde pública, que muitas vezes são abertos buracos para colocar os cadáveres, criando problemas ao nível de contaminações dos solos e até do próprio domínio hídrico dessas zonas. Nós queremos também dar resposta a isso, ou seja, as valências que nós queremos criar vão muito além daquilo que será um mero centro de recolha.
Um equipamento com incineração.
Sim, já com incineração
também,
que possa dar resposta, porque os sítios mais perto em que os proprietários desses animais podem levar os cadáveres é já em Leiria e, portanto, o custo de transporte que é muito elevado e nós queremos aproveitar.
Ou seja, um equipamento desta natureza podia não só responder até a estes municípios, mas à zona norte do
Sim,
país.
Sim, até à zona norte. Portanto, nós queríamos aproveitar os fundos que são libertados pelo ICNF todos os anos para canalizar para a construção deste equipamento mais abrangente, sendo certo que para já os centros de recolha, apesar de estarem praticamente lotados, têm dado resposta àquilo que são as necessidades. Portanto, o tal centro de recolha em si, multimunicipal, que vamos sempre falando, será de segunda linha, como eu disse há pouco, mas nós gostaríamos era de criar outras valências que dessem resposta a toda a problemática e não meramente à questão do abandono de cães e de gatos.
Uhum. Rui, estamos a caminhar para o fim desta nossa entrevista. É também militante do PSD, esteve sempre ao lado de Ricardo Rio nos nos últimos 12 anos, nomeadamente, terá agora o apoio de Ricardo Rio para ser candidato à Câmara do Dai?
Não, esse é um processo interno dos vários partidos. O PSD, juntamente com a coligação, também entrará num processo de escolha de candidato. Aliás, esse processo já iniciou e, portanto, será e caberá aos partidos indicarem as pessoas. E, portanto, neste momento, não me apraz dizer mais do que haverá de certeza uma resposta da coligação Juntos por Braga, que, de pessoas, não só do candidato, mas de toda uma equipa que irão, obviamente, seguir toda a trajetória e toda a estratégia que foi apresentada já, não em 2013, quando se ganhou pela primeira vez, mas já em 2005, em que se apresentou todo um projeto de décadas para o município, que tem-se concretizado, na minha ótica, óbvio, tem-se concretizado ao longo dos anos e haverá certamente o seguimento dessa estratégia.
Mas está disponível para ser candidato?
Isso será avaliado no momento em que poderá haver essa alternativa, mas neste momento os partidos estão concentrados em criar as condições para que, mais que as pessoas, a estratégia seja concretizada no futuro.
Ainda na discussão do foro desta coligação Juntos por Braga, que tudo aponta que será novamente firmado um acordo entre estas diferentes forças políticas, parece-lhe que seria sensato encontrar um candidato que fosse independente?
Isso aos militantes cabe essa decisão, portanto, como eu disse ainda há pouco, para nós sempre foi mais importante a estratégia e aquilo que podemos oferecer enquanto políticas aos munícipes. Os protagonistas, no fundo, são aqueles que poderão ser escolhidos num determinado momento que melhor possam estar em condições de que essas estratégias sejam concretizadas e, portanto, penso que aí os próprios militantes do partido terão uma palavra a dizer e, certamente, no sítio certo e no momento certo o farão.
Muito obrigada. Foi então a entrevista com o Rui Moraes, administrador da Agera, empresa de águas efluentes e resíduos de Braga. Esta conversa, de resto, pode ser, entretanto, escutada também em podcast em rumo.pt. O Campus Verbal regressa na próxima semana com mais um convidado. Até lá.